With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ainda mais de catapina, com o pandeiro e o violão na marcação. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro...
19 horas no horário de Brasília. Começa agora, no horário excepcionalíssimo para todo o Brasil, mais uma edição de Ué da Coisa. Isso é coisa, parece confuso. Bom, tá, você já conhece esse cabeçalho, né?
É isso.
Num dia que não foi lá dos muito felizes, né? Pro futebol brasileiro. Um sul-americano continua na disputa, também arrancada ali, né? A vitória nos pênaltis, mas pra gente não deu. Né? Eu até anunciei no Twitter, mas agora, como o nosso tempo será curto, né? Então vou deixar pra segunda-feira. Eu vou querer comentar, eu não sou especialista em jogo, né? De maneira nenhuma. Mas eu vou querer comentar esse resultado do Brasil e o que aconteceu. Eu quero lembrar uma coisa sobre o Pelé, de que muita gente não lembra. Talvez desconhecida pela esmagadora maioria do público. Mas vou deixar isso para segunda-feira, para a gente lembrar, sim, que o Brasil tem virtudes importantes, etc., e às vezes, assim, a gente erra um pouco o foco, né, das coisas. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou deixar isso para segunda-feira. E também já costumo abrir com editorial, etc., mas vamos para as coisas fundamentais que aconteceram neste dia, porque tenho aqui algumas considerações a fazer e, claro, ao longo, a partir de segunda, a gente vai detalhando tudo melhor e tal. Vamos falar do anúncio dos primeiros ocupantes da esplanada ministerial, futuros ocupantes da esplanada ministerial do governo Lula. Vamos lá, vai.
Cinco futuros ministros, Reinaldo. Vamos à lista. Fernando Haddad vai ocupar o Ministério da Fazenda, que vai passar a existir de novo. Hoje a economia vai ser desmembrado. Rui Costa, chefe da Casa Civil. Flávio Dino, Justiça e Segurança Pública. José Múcio Monteiro, Defesa, como a gente havia adiantado aqui para vocês. E o Mauro Vieira será o ministro das Relações Exteriores, chefe do Itamaraty. Ao fazer o anúncio desses nomes, Lula afirmou que o seu governo será o da boa informação, contrastando com a gestão Bolsonaro.
Pode dar a frase dele, que é uma frase que é importante para a história.
Vamos. Lula disse o seguinte, aspas, vocês não terão no nosso governo a indústria da mentira, da desinformação, da fake news. Terão no nosso governo a indústria da boa informação. Porque com essa boa informação, a gente pretende recuperar o Estado de Direito desse país, a democracia e melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro.
Olha, que assim seja. Eu escrevi um texto grande já no UOL, né? Porque se fez uma foto aí, veja aí se vocês acham a foto. Então, o Lula, a Gleisi, o Alckmin e quatro dos cinco ministros nomeados, o das relações exteriores indicados, né? Das relações exteriores não, porque sabe o que ele está fazendo nessa altura? Ouvindo o barulho lá em Zagreb, né? Na Croácia, o povo comemorando,
é verdade.
Né? É a passagem da Croácia, né, para as quartas de final, para a semifinal, e o Brasil, infelizmente, ficou, né, os croatas estão lá comemorando, ele é hoje embaixador na Croácia. E eu notei que na foto, Bob Furuia, isso é bom, não é ruim, que é sinal de que nós estamos tratando com a elite política do país. Há quatro presidenciáveis naquela foto. Tem o próprio vice-presidente, Geraldo Alckmin, que é obviamente presidenciável, em 2026, né? Do PSB. Tem o Flávio Dino, do PSB, também presidenciável, sim. Duas vezes governador, eleito senador, com uma capacidade de articulação bastante boa. Tem o Rui Costa, que vai ser chefe da Casa Civil. O chefe da Casa Civil sempre tem uma posição privilegiada ali na negociação política. E, obviamente, o Fernando Haddad, né? Que, como homem forte que será da economia, de absoluta confiança do Lula, também se coloca como presidenciável. E vejam, você, aquela história, né? O ministério que ele recebeu pode ser um galardão, né? Um prêmio, Bob Furuia, Volio Bene, né? Uma distinção. Agora, esse é o tipo de coisa também que quando jogo na sua mão, olha... Não é fácil. Sim, será... É o homem mais visado da esplanada dos ministérios. Né? Ele só será menos assediado que o Lula, a rigor, mais. Porque o assédio ao presidente... Assédio que eu digo no sentido de receber pressões, etc., não é? De outra natureza, né? É claro que assediar o presidente é mais difícil, porque ele está mais blindado, o ministro da Fazenda está mais exposto. É ele que tem que ir ali conversar com esse, com aquele. Então as atenções estão todas voltadas para ele, né? Então se ao mesmo tempo se coloca numa condição privilegiada para eventualmente postular a presidência da República no futuro, também sobre ele recaem expectativas muito grandes. E a gente está vendo, já desde agora, que a coisa não é fácil. Né? Aquilo que eu brinco, né? Os mercados estão ali, na marcação cerrada, muitas vezes insana, injusta e injustificável. Outro dia, não faz tempo, todos lemos, né? Como é que foi? O Haddad participou de um seminário e aí houve ali o dólar subiu um pouco, a bolsa caiu um pouco. Sim. E alguém disse... Haddad não falou aquilo que se esperava. Volio Bene, o cara, assim, o mercado oscilou por aquilo que ele não disse. Eu já vi oscilar por aquilo que disse. Né? Por aquilo que não disse. Quer dizer, então eu pré-pauto aqui na minha cabeça, ou aqui com os meus moleques e as minhas moças que estão aqui mexendo, manipulando o mercado. Manipulando no melhor sentido. Né? E também no pior, com alguma frequência. Eu tô aqui e aí a gente define que o Haddad tem de falar alguma coisa. Se ele não falar a coisa que a gente pré-definiu que ele fala, a gente começa a especular contra ele. Não é bolinho isso, não. Não, eu não estou transformando os mercados em monstros, não é nada disso. Apenas... que a função de governar é muito maior do que essa de atender expectativas. E eu posso provar o que eu estou dizendo de uma maneira inequívoca e respondível. Por um acaso os mercados oscilam negativamente quando as universidades ficam sem dinheiro? Hein? Não estou chamando vocês de maus. Eu só estou dizendo, quando as universidades ficam sem dinheiro, e um governo não pode deixar a universidade sem dinheiro, tem alguma oscilação negativa? Quando falta grana para a saúde, por exemplo, no ano que vem, o orçamento da saúde, se ficasse como está, tem 20 bilhões a menos na saúde. O mercado vai oscilar negativamente? Se não paga bolsista, vai. Se não paga os residentes, vai. Não, eu quero saber como são as contas. Tudo bem. É uma métrica com a qual governos devem se preocupar. E eu não estou dizendo o contrário. Eu só estou dizendo que os governos são algo além daquilo que os mercados medem. Entendem? Ou se reconhece isso, e atenção, ai, Reinaldo virou tão esquerdista agora. Não, gente de altíssima qualidade que não é de esquerda, hoje tem clareza disso. Ou então você vai considerar bem-sucedido um governo como esse? Ainda hoje eu ouvi falar, o Guedes, superávit de 0,7%. com o governo paralisado, não tem dinheiro para consertar os carros, as viaturas da Polícia Rodoviária Federal. Não se está emitindo passaporte. Então, sim, é preciso pensar nas duas coisas. É preciso ter responsabilidade social, é preciso ter responsabilidade fiscal, é preciso se preocupar com as contas. Agora, um governo é mais do que um conjunto de itens listado ali pelo mercado. E outra, um governo tem um tempo também, né? Ele não vive a cada dia. Ele tem uma perspectiva, que é uma perspectiva de 4 anos. O que foi que o Haddad disse? Vamos ao que disse o Haddad sobre planejamento, equipe, etc. Vamos lá, o 3, vai.
Ele afirmou, por exemplo, que a equipe econômica do governo eleito será combinada junto com o Ministério do Planejamento e adiantou que o grupo que vai cuidar da área será plural e responsável. Sobre o nome do ministro do Planejamento, ele declarou que a escolha é de Lula e contou que ele já sondou muita gente, mas que o convite formal ainda não foi feito.
E aí eu vi também, né, sempre muito cantado, dizendo assim, espera-se que o ministro do Planejamento tenha um perfil liberal para fazer um contrapeso. Contrapeso a quê? Ao extremismo de esquerda? Do Haddad? Meu Deus do céu, o Haddad seria... Assim, com alguma blague, mas tem um fundo absolutamente verdadeiro no que eu estou dizendo, o Haddad seria um bom tucano da década de 90. Fica parecendo que colocaram um extremista de esquerda na fazenda. A cidade de São Paulo, durante a gestão do Haddad, passou a ser grau de investimento. Em razão da responsabilidade fiscal. Então, não tem compromisso com a irresponsabilidade. Não, eu não tenho nada contra que haja um liberal clássico, sei lá, em os existindo, liberais clássicos, hein? Não tenho nada contra que seja. Agora, dizer que vai ser um contrapeso, tem que ter contrapeso nenhum. Porque eu não vejo o compromisso do ministro da Fazenda com a irresponsabilidade fiscal. O que ele pode... E ele sofre algumas críticas, até dentro do PT, né? Ah, intelectualidade uspiana. Tem um certo anti-intelectualismo nesse negócio, né? Ah, ele fala difícil, às vezes. Isso é porque vocês não tentaram ler o livro Terceiro Excluído dele, que aí é difícil. Difícil, tô aqui, tô lutando. Mas não, ele não tem uma prosa incompreensível. Foi candidato em 2018, a prosa foi bastante. Aliás, na sabatina do BTG, fui eu que entrevistei, foi uma conversa muito clara. Teve nada de excepcional. Mas dá-se como certo, vamos ver, que o Bernardo Api, que já foi secretário executivo da Fazenda, já foi secretário de Política Econômica, vai compor a equipe do Haddad. E também o Marco Bonomo, que é professor do INSPER, formado na PUC do Rio, que é a nossa escola de Chicago, digamos assim, da coisa mais liberal, né? Com um doutorado em Princeton. E os dois com claro compromisso de responsabilidade fiscal, né? Então, eu não vejo grande ameaça. Aliás, nem o mercado deu uma andadinha de lado aí hoje. E precisa parar com essa patrulha idiota. De achar, oh meu Deus, agora as coisas estão completamente fora do controle. Fora do controle é uma ova. Mas olha a PEC. Sim, olhem a PEC. Mas não olhem só a PEC. Olhem aquilo que a PEC veio responder. Não é possível que se chame o orçamento do ano que vem como está, de uma peça que honre a responsabilidade fiscal. Porque isso é apenas mentiroso. Não é? Ou bem a responsabilidade fiscal está casada com o pagamento das contas, ou então responsabilidade fiscal não é. É ao contrário, irresponsabilidade. Então vamos parar de conversa. Não é? Eu quero falar ainda hoje de uma questão importante, obviamente, que são as Forças Armadas, né? O Ministério da Defesa. Que nós tem aí? Vamos lá.
Vamos lá, sobre
José
Múcio Monteiro, né? Que a gente disse que será o futuro ministro da Defesa, tem longa carreira política, Reinaldo, já foi ministro no segundo mandato do petista, isso entre 2007 e 2009, foi ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais. Informação, tem bom trânsito com os militares, entre os militares e também com os conservadores. Além disso, ocupou a presidência do Tribunal de Contas da União, foi ministro do TCU. Também foi vice-prefeito de Rio Formoso, uma cidade de Pernambuco, e deputado federal pelo Estado, como disse, longa carreira política. Ele é engenheiro, José Múcio Monteiro, de formação pela Escola Politécnica do Estado de Pernambuco.
O Zé Múcio foi escolhido para segurança, para defesa, e aí há algumas críticas, inclusive de amigos meus muito bons, gente que eu respeito muito. Eu hoje disse que o Lula fez a coisa certa, evitando marola. Né? Há pessoas muito boas que disseram, não, acho que o Lula acabou cedendo a uma pressão dos militares, porque, na verdade, os militares, o Múcio foi assim, houve toda uma sondagem, vocês topam o Múcio? Múcio, sim, a gente topa, e não sei o quê. Né? E eu disse, o Lula está evitando criar marola no momento que seria realmente inconveniente fazê-lo. O que foi que o Lula disse sobre as Forças Armadas? O que foi que o Zé Múcio disse? Porque aí eu vou continuar a tratar desse assunto. Vai lá.
O primeiro Lula, ele disse, as Forças Armadas não foram feitas para fazer política, não foi feita para ter candidato. Quem quiser ter candidato, se aposente e seja candidato. Mas as pessoas da ativa das Forças Armadas têm uma missão nobre, que é cuidar da segurança de 215 milhões de brasileiros, de cuidar das nossas fronteiras e de cuidar, eu diria, da nossa soberania. Já José Múcio falou o seguinte, vamos conversar para que tudo seja tranquilo, como se fosse uma passagem de comando, uma mudança de guarda, tem que apaziguar, esse é o papel principal, a harmonia entre as forças. Os nomes estão sendo indicados ao presidente Lula da forma mais tradicional possível da história das Forças Armadas. Invenção de ninguém.
Por quê? Porque o Lula escolheu os mais antigos para o comando. Que é uma coisa que poderia ser feita lá na frente. Mas o Batista Júnior, comandante da aeronáutica, bolsonarista, resolveu entregar o cargo, então talvez os três entreguem o cargo antes, que é uma coisa de gente mal criada, inclusive, mas aí, não estou falando do Batista Júnior, os outros dois não concordaram, mas talvez se faça essa troca antecipada. O Lula escolheu o mais antigo de cada força. Na Marinha é o segundo mais antigo, porque o mais antigo mesmo foi para o Estado-Maior das Forças Armadas, e portanto entrou o segundo mais antigo, mas tudo dentro da regra do jogo. Por quê? Se você não escolhe o mais antigo, e pode não escolher, o presidente é livre para escolher, né, entre os quatro estrelas, só que aí acontece o quê? Se tiver gente mais antiga, tem de ir para a reserva. E aí você tem de promover outros para compor o alto comando. Então o Lula escolheu, digamos assim, a menor mexida possível. E aí a gente tem os nomes dos que vão assumir as forças aí. Digam aí, vamos lá, quem assume o exército, etc. Vamos lá.
Quem assume o comando do exército é o general Júlio César de Arruda. Ele é o atual chefe do Departamento de Engenharia e Construção. Aeronáutica agora. Quem vai assumir é o tenente brigadeiro do ar, Marcelo Canitz Damasceno. Hoje ele é o chefe do Estado-Maior da Força. E Marinha agora. Quem vai assumir é o almirante de esquadra, Marcos Sampaio Olsen, atual comandante de operações navais.
Vejam só, tudo conforme o esperado, né? Então, houve ali uma reação, né, positiva nas Forças Armadas, na linha, olha que bom, então é isso, né? Estamos todos aqui saudando o fato de que o presidente seguiu aquela que é uma regra da caserna e tudo mais. Qual é a crítica? É claro que as Forças Armadas, digamos, passaram por um processo de bolsonarização nesse tempo, Compreensível de algum modo, incompreensível de outra maneira. Vamos lá, compreensível porque o Bolsonaro deu benefícios de natureza corporativista na reforma da Previdência, claro que eles foram poupados, né? E os outros servidores não, isso é evidente. Agora, quando se olha o trabalho que cada presidente da República fez em favor das Forças Armadas, a gente verifica, né, que o Lula foi o presidente que mais investiu efetivamente nas Forças Armadas. E, portanto, não haveria razão nenhuma, né, para haver reservas dos senhores militares. E Lula nunca tomou nenhuma decisão que contrariasse os ministros. Quando a gente olha o que Bolsonaro fez, este sim demitiu 3 comandantes das Forças ao mesmo tempo, tendo demitido antes o ministro da Defesa, porque inconformado que eles não aderissem, digamos assim, a uma linguagem de natureza golpista. O Bolsonaro demitiu 3 comandantes o ano passado de uma vez só, porque ele queria a cabeça do Edson Léo Pujol, lembra-se disso? Comandante do Exército. Ele não suportava o cara. O Pujol disse, não, nossa prioridade é combater Covid. Ele ficou furioso. Ele tentou dar a mão cheia de alegria pro Pujol, o Pujol deu cotovelo para ele.
Lembra-se
disso, né? E ele queria a cabeça do Pujol. Pediu a cabeça do Pujol para Fernando Azevedo e Silva. Fernando Azevedo e Silva falou, não dou. Ministro da Defesa. Ele demitiu o ministro da Defesa. O Pujol se demite em solidariedade e os outros dois também. Ele põe o Braga Neto no Ministério da Defesa, no lugar do Fernando Azevedo e Silva. O Braga Neto nomeia 3 outros comandantes, um deles o Paulo Sérgio Nogueira, que depois foi ministro da Defesa.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. No meio, os 3, jamais identificados com Bolsonaro, o Batista Júnior da Aeronáutica, um bolsonarista militante de Twitter. Twitter. Imagina o comandante da Aeronáutica militante de Twitter. E uma crise como essa, ninguém nunca armou nas Forças Armadas. Nunca. Imagina. Desde a redemocratização, nem antes, já que era governo militar. Crise como essa, dessa dimensão, só que aquela ainda maior, só com o Silvio Frota lá atrás, quando o gás dá um murro na mesa e diz, mando eu. Que era o cara da linha dura. Que ele tirou da frente. Então quem é que desmoralizou as Forças Armadas nesse tempo todo? O PT? Sabe quantos generais o Lula, o Bolsonaro demitiu meio com desonra? 9. Olha o que ele fez com o Santos Cruz, com 2 meses de governo. O último foi o Silvio Luna da Petrobras. E sempre quando demite, há ali a sombra da desonra pro cara. Aí vem dizer que Lula representa algum risco para as Forças Armadas? Ou para o que quer que seja? Ah, mas tem a sombra da Comissão Nacional da Verdade. É ela, a Comissão Nacional da Verdade, que está contando ainda. Bom, a Comissão Nacional da Verdade, por mais que não se goste dela, não puniu ninguém, porque nem tinha poder para isso. Então, ainda que esteja na origem da insatisfação, não tinha poder para isso. E aí volta, então, retomo a crítica de amigos meus, muito bons, eu só acho que o Lula fez a coisa certa, que consiste no seguinte, o Múcio era um nome que contava, sim, com a simpatia das Forças Armadas e, de certo modo, o Lula escolheu não criar tensão. Só que eu acho que ele fez bem. Eu acho que, por enquanto, o Lula tem feito a coisa certa. Receber a bola, que nem sempre chega tão redonda, né, para ficar na linguagem influente do dia, recebe a bola ali meio atrapalhada, o Vale Bene, e mata a bola.
Arruma tapa. Tudo.
Em vez da bola ficar quicando, o Bob Furuia.
Bola no chão.
Ela quica e você fala, ei, vai, quica, vai pra onde? Pode ir pra... pra qualquer lugar.
Pega na canela, não, né?
Tampa, mata a bola e toca.
Uhum. Levanta a cabeça, né?
Levanta a cabeça, isso. Olha. Ah, mas ele acabou cedendo de algum modo a uma espécie de pressão. Eu não nego, mas isso se chama pressão da realidade. Eu não sei se seria prudente, tendo a molecada especuladora enchendo o saco. Porque tem, né? Tem. Tem, né? Eles acham que o Haddad é comunista. Eles nunca leram nada, mas nem bula de remédio. Né? Que às vezes até recomendo que não se leia, mas eu leio todo. não lê nada. Como assim? Tem. Bolsonaro, nós vamos ver daqui a pouco. Hoje apareceu para dizer que está na mão do povo, que, sugerindo que ele ainda tem o comando das Forças Armadas e não sei o quê e tal. Então, assim, com vários focos de instabilidade, não vejo por que criar outro. Agora, eu quero avançar nisso. Quero avançar. Nós temos como sociedade de repensar o papel dos militares na política. De repensar o papel dos militares na economia, inclusive. Né? Porque eles também são uma realidade orçamentária. Precisamos se repensar. Tem que repensar a formação desses caras. Eles ainda estão virados na Guerra Fria da década de 50? Às vezes tenho a impressão de que sim. E se estão ainda embalados pela Guerra Fria da década de 50, podem estar, inclusive, despreparados para defender o Brasil em muita coisa. Um militar que não reconhece hoje que a defesa da Amazônia é uma questão de segurança nacional, mas não do modo como eles imaginam, vendo as ONGs como inimigas. Não, não são as ONGs que são inimigas da segurança nacional. São os garimpeiros ilegais, são os madeireiros ilegais, são os bandidos, são os narcotraficantes. A segurança nacional hoje, no que diz respeito à Amazônia, passa pela economia verde. Ou se adorna esse pensamento, se moderniza esse pensamento, ou nós estamos em maus lençóis. Estamos vivendo um momento ruim. Então, sim, é preciso que a gente coloque esse debate. Agora, atenção. Eu hoje recorro a uma imagem do Marx, né, num dado momento lá no 18 Brumário, que ele fala de um determinado evento, que ele diz, caiu da árvore do conhecimento.
Momento cultural.
Não da árvore aleatória da vida, não, é da árvore do conhecimento. Da produção de conhecimento, daquilo que efetivamente fizemos. A sociedade brasileira votou em 2018. Votou mal, acho eu. Votou em 2022, não votou tão bem assim, especialmente com respeito ao Congresso. Há lá muitas pessoas que não são contemporâneas deste século, para dizer o mínimo. Então é preciso que se estabeleça, ao longo do tempo, um novo equilíbrio de forças para que, né, venhamos a ter militares compatíveis nos seus valores com aquela que é a segunda ou terceira maior democracia do mundo. Se você considerar o regime indiano democrático, eu tenho muitas reservas para considerar aquilo democrático. Eles são o maior país democrático do mundo, mais populoso. Mas eu tenho muitas reservas. Porque o maior tem eleições, etc. Depois são os Estados Unidos e depois o Brasil. E, portanto, é preciso que desapareça a sombra da tutela militar sobre a política. Que estava esmaecendo e voltou, e com Jair Bolsonaro, muitos tiveram ali a pretensão de voltar a governar o país pelo caminho da legalidade democrática. Talvez não contassem que o próprio Bolsonaro não é um legalista democrata. E aí ele próprio meteu os pés pelas mãos e entendeu que o golpe era a sua melhor escolha. E com isso, obviamente, as Forças Armadas não poderiam condescender. E pela fala de hoje, ele não mudou de ideia. Essa que é a verdade. Na Casa Civil, Rui Costa. Brevezinha biografia de Rui Costa. Aí vamos lá.
Rapidamente, então, atual governador da Bahia venceu lá duas eleições seguidas, Reinaldo. Dessa vez não concorreu a nenhum cargo público, foi um arranjo lá do PT com os partidos aliados. Ele é economista da Federal da Bahia, tem um perfil técnico. Rui Costa é bastante ligado ao senador Jax Wagner, também do PT, um dos principais aliados e articuladores do presidente eleito Lula. Foi antes de entrar na vida política, Rui Costa, ele foi diretor do Sindicato dos Químicos e Petroleiros da Bahia.
Olha, tá aí uma escolha, vamos ver. Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho. E se eu achar que não, vem aqui e fala. Foi eleito governador da Bahia quando ninguém contava, mas aí a esteira de Jax Wagner, reeleito. Conseguiu fazer seu sucessor. E olha só, o Rui Costa enfrenta às vezes algumas críticas, até, digamos assim, de setores à esquerda do PT e de outros partidos, porque é considerado, digamos, aberto demais ao diálogo com os chamados conservadores. Agora, tem uma coisa, eu o conheço pessoalmente, já conversei com ele algumas vezes, é um homem extremamente hábil, inteligente, articulado, tem origem popular, isso é importante? No PT isso é importante, obviamente. E consegue conversar com adversários, consegue conversar com conservadores. Se isso é fundamental, e isso é fundamental, vejam, sem apoio de conservadores, não se teria aprovado no Senado a PEC da transição com 64 votos. Uma margem que, aliás, ninguém esperava. Na Câmara, a negociação pode estar mais difícil, porque nós já vimos aqui, ela se mistura, com a questão do chamado orçamento secreto, das emendas do relator, então a negociação ali está algo tensa, mas é claro que você precisa também dos votos de centristas, de não esquerdistas, para manter, para conseguir aprovar a proposta. Então é fundamental alguém que tenha trânsito junto a esses grupos. O Rui Costa tem. Num dado momento, quando o Lula ainda estava preso e não se sabia qual seria o desfecho, etc., chegou a ser considerado um presidenciável. Manteve a Bahia, o Lula venceu na Bahia com 72% dos votos, se não me engano. né? Depois dá uma olhada aí. Mas eu acho que foi 72%. Né? Fez o seu sucessor... Eu lembro que assim, a eleição que parecia mais ganha do Brasil era do Assis Neto. E eu mais de uma vez chamei atenção aqui porque tinha acontecido com o próprio Rui Costa na Bahia. Quando ele disputou lá atrás a primeira vez com o Paulo Souto.
72,12%.
Tá aí, não é? Então, estamos falando do terceiro estado, o quarto estado mais populoso do Brasil.
Uhum.
Quarto, né? Que é São Paulo, Minas, Rio e depois Bahia.
Isso.
Né? Então, tem força política, vem do Nordeste que garantiu... Assim, é claro que o Nordeste não é uma coisa só, nós sabemos isso. Mas parte considerável do Brasil vê o Nordeste como uma unidade no que concerne a política. Então acho, sim, que é uma boa escolha. Não? Vamos falar do Ministério da Justiça. Vai.
Será assumido por Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, senador eleito pelo mesmo estado agora, em 2022. Ele teve um importante papel durante a pandemia ao coordenar os trabalhos do chamado Consórcio Nordeste. Dino é advogado, professor de Direito da Universidade Federal do Maranhão e tem mestrado em Direito Público, além de ser professor. Dino também foi juiz federal, deputado federal e presidente da Embratur, é irmão do subprocurador-geral da República, Nicolau Dino.
E o que foi que anunciou Dino, ou que se falou sobre Dino, que o Lula disse? Vamos lá, tem mais algumas coisas aí, depois eu faço comentário. Vamos para 14.
Tem sim, Reinaldo. O futuro ministro da Justiça já anunciou hoje mesmo quem será o novo diretor-geral da Polícia Federal. Será o delegado Andrei Passos Rodrigues, que é o responsável hoje pela segurança do presidente eleito Lula. Lula que também falou sobre a pasta, né, sobre a justiça, e disse o seguinte, aspas, para o Lula... O companheiro Flávio Dino tem a missão de, primeiro, consertar o Ministério da Justiça e consertar o funcionamento da Polícia Federal. Queremos que carreira de Estado seja carreira de Estado. Nós não queremos que policiais fiquem dando shows nas investigações antes de investigar. Queremos que primeiro trate com seriedade as investigações. Nós sabemos que quanta gente se meteu na política de forma desnecessária.
Olha, é fundamental essa fala do Lula... Eu realmente espero que assim seja. Tem muita gente, o Lula está descumprindo, ele queria separar o Ministério da Justiça e de Segurança Pública. Não acho que tem que separar. Acho que elas podem estar juntas. Né? E tem uma coisa aí, né, que é fundamental. Né? O Flávio Dino... com origem no PCdoB, ele é também uma pessoa que tem um trânsito muito amplo. Ele fez um governo no Maranhão, né? Seus dois governos no Maranhão, a rigor, né? Foram governos muito mais amplos até do que a esquerda. Ele não governou só com a esquerda no Maranhão. E isso é fundamental. Vai ter que tratar da questão das armas. Um assunto espinhoso porque com alguma frequência as coisas se misturam. Então vamos lá. Tem arma de proprietário rural que podendo usar arma dentro da sua propriedade rural. Eu não acho... que o Dino tenha de se ocupar disso ou o governo. Agora depende, você está falando em arsenal, você está falando, não, sabe que aqui na minha propriedade eu decidi agora comprar 400 fuzis. Vai tudo para a propriedade? Certamente nós estamos falando de outra coisa. Né? O sujeito que é proprietário rural ter a arma no limite da sua propriedade... Agora, não vamos começar a confundir as coisas. A propriedade não é muito dele, na verdade ele é um poceiro, aí ele arrumou uma milícia armada que ele chama, que está na sua propriedade. Aí já estamos falando de outra coisa. Da liberação desbragada de armas, a necessidade de verificar esses tais caques comprovadamente, isso aqui não é um chute, comprovadamente se transformaram esses CACs. Todos? Não. Muitos. Se transformaram apenas em pretexto para tráfico de arma. Estão vendendo arma para a milícia, estão vendendo arma para o narcotráfico. Então essa será uma questão espinhosa a ser enfrentada e tem de ser enfrentada. No que respeita à Polícia Federal, não, nós não podemos ter Polícia Federal, nem a Polícia Federal, nenhuma outra. Qualquer Estado não foi feito para dar espetáculo. Tem de cumprir a lei. Não foi feita para rituais de humilhação de quem quer que seja. Tem de investigar de acordo com as regras do jogo. E acho que ele traz uma experiência importante, né? De quem conhece o Ministério Público. Isso é muito diferente, sem citar nomes, de você levar a um posto dessa importância alguém que, pertencendo ao judiciário, se comporta de maneira tendenciosa, facciosa, desrespeitando a lei, né? E depois vá usar essa experiência no executivo, tentando de algum modo assambarcar Polícia Federal, Judiciário, tentando criar uma espécie de polícia paralela, que foi o que aconteceu no Brasil, né? Com a Lava Jato e etc. E é claro que eu estou me referindo a Sérgio Moro, esse que agora vai choramingar para Jair Bolsonaro. Então, sim, também essa é uma boa escolha. Ah, tá gostando de tudo? Tô. Quando eu não gostar, eu falo. Tô gostando, sim. E se fizerem mau trabalho? Se fizerem mau trabalho, eu vou chegar aqui e vou falar. Mas é gente que tem condições, tem experiência, tem formação para fazer boas coisas e tem compromisso com a política. Atenção, um país é governado por políticos, sim. Aliás, Jair Bolsonaro sempre foi político, não? Ele era militar, foi ser político. Fazendo de conta que não. E aí sim, lotou o governo com um monte de gente que não sabia nada de política quando não tinha um desprezo solene por ela. E isso foi um erro. Aliás, isso aconteceu no Ministério da Economia. Eu prefiro Haddad, o Haddad é político. Haddad é político, está no Ministério da Economia. Por causa disso, vai poder desprezar as regras do jogo? Não, mas ele é político. Quem não era? Paulo Guedes não era. Como é que é aquele negócio dele? Pressiona eles, lembra disso? É assim? É assim que funciona? Vão negociar com a bancada temática? Ah, dá tudo errado. Como, aliás, eu alertei aqui, né? Quando eu falei, o quê? Ah, isso realmente era ignorar. Então, acho que são boas escolhas, sim.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
E tem aquele que está lá em Zagreb. Ouvindo o barulho das ruas.
Né?
Estão mangando de nós lá.
Coitado.
Né? Aliás, o Modric, que elegância.
É.
O Modric, que elegância. O Neymar se debulhando ali no campo, né? O Modric veio e abraçou, mas foi, havia solidariedade mesmo. Havia, zero de... 37 anos. A hora que você olhava, ele estava com a bola no pé. Ora ele estava na direita, ora ele estava na esquerda, ora ele estava no meio, ora ele estava no... Ele estava com a bola no pé, sem sinal de cansaço, né? É, não vi ele rolar nenhuma vez com a mão na canela, não. É porque a gente é muito delicadinho, vai ver que é isso, né? Mas não vi. Mas, não. Tá lá, sempre, suadinho, lá, veinho, né? Pareceu o filho dele, tá quase maior que ele, que não é difícil, né? Mas que elegância desse rapaz.
E joga a bola, não erra um passe.
E joga, desarma, né? Nossa,
bateu o pênalti, acertou.
E aqui eu quero... Deixa eu dizer uma coisa. Eu já vou voltar para cá. Apareceu alguma razão? É, ele teve palpitação, ele teve alguma fibrilação no coração. Tem alguma razão médica pro Tite ter se mandado e ter largado os moleques no campo chorando? Apareceu alguma resposta para isso?
Até agora não.
Aí, meu filho, eu vou falar que nem aquele para aquele capitão daquele navio italiano lá que naufragou, né? Vá da bordo, Cazzo! Hã? Volta para lá, meu. Até tudo é horrível. Com a devida vênia. Gosto do Tite. Agora, como é que é isso? Perdeu? Larga a molecada lá chorando? Nem para passar a mão naquele monte de cabeleira branca, que pelo cabelo a gente não consegue saber quem é quem, mas enfim. Hã? Não gostei. Achei péssimo, na verdade. Ah, não, eu tô muito magoado. Bom, querido, é o seguinte. Oh, Captain, my Captain! Esse é um poema. Hã? Do Walt Whitman. Não pode. O capitão é o último ali, cara. O que é? Pega esse manda. Já vi que vocês não concordam muito comigo, mas também, e daí?
Não, eu tô pesquisando aqui o motivo. Eu tô lendo uma história aqui no UOL.
Deu que... caganeira?
Não. Que o Tite tem trauma com disputa de pênaltis. Foi em 87, quando ele era jogador... Ó, tô lendo ainda, né? Ele era jogador do Guarani, teve uma disputa de pênaltis contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E aí eles perderam essa disputa pro tricolor de Alexandre Bentivoglio. Uhum. E aí ele conta aqui essa história, tá naquele documentário da seleção que eu não lembro o nome agora, acho que Tudo ou Nada.
Ah, não, quem tem trauma com disputa de pênalti não pode disputar, não pode ser técnico se for isso mesmo. Porque assim, eu adoro fazer rádio, eu só tenho um pouco de trauma com o microfone.
aí o trauma, Rei, só completando, é que ele teve um acidente de carro depois, que ele falou que não conseguiu dormir, aí ele foi com a mulher dele de Campinas para Caxias, que é a terra natal, e aí ele teve um acidente de carro e aí por isso
ele teria esse trauma. Tudo matéria para analista, não pode entrar em campo. Então, com todo respeito, né? E segunda-feira, eu tenho uma coisa linda para trazer do Pelé para vocês, que tá lá para a gente mandar boas energias para ele.
Conta spoiler Pelézão, pra gente.
Segunda-feira, hã?
Conta spoiler pra gente.
Eu não. Que surpresa. Segunda-feira, Pelézão. Tá bom? Eita, esse sim. E o Mauro Vieira foi para as relações exteriores, o que disse Mauro Vieira, eu comecei a falar da seleção, porque eu comecei a falar de Zagreb. Mas...
O embaixador do Brasil na Croácia, Mauro Vieira, afirmou que terá como missão principal trazer o Brasil de volta ao centro das decisões mundiais, e ele deu a seguinte declaração ao jornal O Estado de São Paulo. Política externa é um instrumento da afirmação internacional do país e de defesa da soberania, da presença no mundo. O Brasil esteve ausente do mundo e dos grandes centros de decisão nos últimos anos. Todas as medidas que se tomam são importantes nesse sentido de trazer de volta o Brasil para o cenário internacional. Ele contou ainda que foi convidado oficialmente por Lula ontem e que vem para o Brasil na semana que vem para se reunir pessoalmente com petistas e discutir como eles vão implementar uma política externa que defenda os interesses nacionais.
Isso, eu ouvi ali algumas pessoas, porque sempre tem assim, nos bastidores, alguém disse em off que não sei o que e tal. Ele é um cara articuladíssimo, inclusive que conhece política. Que é muito bom, né? Tem a relação escolha do Celso Amorim, né? Que talvez vá para a Secretaria de Assuntos Estratégicos. Gente, quem é mesmo que a gente chegou a ter nesse posto? Ernesto Araújo?
Uhum.
É. Aquele que disse que o Brasil se orgulhava de ser pária no mundo? Se há área em que o Brasil foi submetido ao ridículo, em que se chegou abaixo de qualquer padrão mínimo aceitável, foi no Ministério das Relações Exteriores. Como eu posso me esquecer daquele texto de Ernesto Araújo dizendo que o Brasil deveria se ajoelhar para o Deus de Donald Trump? A vergonha é uma coisa tão, assim, é tão gigantesco o que aconteceu. E mesmo depois com Carlos Franz, pareceu que a coisa ia entrar no eixo, mas aí assim, caímos na mais absoluta mediocridade. E é óbvio que o país precisa sair disso. E acha que se fez uma boa escolha. Ele mesmo, quando foi mandado para a Croácia, foi ali como se fosse uma espécie de punição. Entendeu? Aí vem a maldição e acontece o quê? A Croácia não é do Brasil. Não. Essa é uma piadinha só. Há uma especulação aí sobre se o Lewandowski pode antecipar a sua saída, como é que é e tal. Vamos lá, vai.
É isso, né? Ele vai se aposentar no ano que vem, né? Tá programado para maio, quando ele vai completar 75 anos. Mas hoje, a colunista Brígido do UOL trouxe a informação de que ele pode antecipar a saída dele da corte. Teria dito isso a pessoas próximas. Lewandowski teria afirmado que não quer esperar o café ser servido frio, né? Ou seja, ele quer sair no que considera um bom momento, né?
No auge.
É isso, no auge. Não quer ser um incômodo na hora de sair, quando, enfim, você não é mais tão importante, as pessoas te serviriam um café frio. Esse foi o termo usado pelo ministro do Supremo. De acordo com o site, o ministro poderia se aposentar já nas primeiras semanas do ano que vem, abrindo assim uma vaga para a indicação do presidente eleito Lula. Lembrando que nesse mandato de 4 anos... Lula poderá indicar o substituto de Ricardo Lewandowski, também da ministra Rosa Weber, que completa 75 anos em outubro desse ano.
Completa 75 anos e aí a corrida já está aberta. Nossa, eu tenho tanto amigo candidato ao Supremo que eu estou pensando em me lançar eu mesmo. Hein? Hã?
E você sabe que o Lewandowski faz aniversário no mesmo dia que eu, dia 11 de maio.
É mesmo? Olha só! Então, quando é mesmo?
Dia? 11 de maio.
11 de maio, não podemos esquecer esse dia. Esse dia é importantíssimo.
Lewandowski se aposenta.
Né? Vale bem, 45 anos, não parece.
Não parece.
Parece jovem.
É, né? Verdade.
Benjamin menino Button.
Ali, ele tinge, né? O cabelo, né?
Tinge um pouco. Olha aqui. O ministro Lewandowski, obviamente, será uma das pessoas ouvidas por Lula para a indicação do substituto. Mas é claro que a escolha é, a indicação é do presidente, né? Que eu espero que seja sábia. Tem especulação para todo lado, na verdade não tem nada absolutamente definido, né? Eu espero que o Lula, né? Escolha alguém absolutamente comprometido com a democracia, com o Estado de Direito, com o cumprimento das regras. Não pode ser corte ideológico. Eu não vou citar nomes, não estou falando de ninguém, eu estou falando em tese, Bob Furui. Você quer uma nomeação arriscada, é você pegar alguém do seu grupo ideológico e botar lá no Supremo. Que o vento muda. O risco de a pessoa, a primeira coisa que vai fazer, com lei ou sem lei, contrariar o seu padrinho só para mostrar que é independente, é gigantesco. Gigantesco. Um dos ministros mais corretos, nomeado por petista, chamava-se Menezes Direito. Menezes Direito era um cara ultraconservador do ponto de vista religioso. Eu lembro que apanhou da esquerda pra caramba quando foi indicado. Não há uma miserável decisão desse senhor, depois teve câncer, mas não há uma decisão do Menezes direito que tenha esbarrado em demagogia, em qualquer nada. Zero. Zero. Então, o compromisso tem que ser com a lei. O compromisso tem que ser com a regra, com a Constituição. Porque isso é difícil. Não vou falar ainda hoje de um caso muito difícil. A quantidade de besteira que estão escrevendo a respeito é gigantesca, que é o caso do Sérgio Cabral. Que é quando é muito fácil você ignorar a lei. Que, obviamente, todas as pessoas decentes acham que o lugar do Sérgio Cabral é a cadeia. Eu também acho. Quando a Constituição estiver sendo cumprida para ir para a cadeia. Então, um ministro do Supremo, ele não pode fazer demagogia. Né? Ele não pode estar lá para atender a vontade de presidente. E nem pode ser colocado lá sob o risco de, agora eu vou mostrar que eu sou independente e vou fazer coisa errada. Compromisso, lei. Compromisso, Constituição. Por mais que a galera grite, eu vou me ater ao que diz o texto legal. E se o texto legal pudesse ser submetido a alguma interpretação, não for absolutamente explícito sobre aquilo que eu tenho de fazer e aquilo que tem de ser feito, vou fazer uma interpretação que honre uma leitura sistêmica do texto constitucional, aquilo que o texto constitucional pretendeu. Em vez de abrir espaço para solipsismos. O que é um solipsismo, tio Rei? É quando o sujeito tem uma visão absolutamente subjetiva da realidade do mundo. E no caso do direito, né, ele faz uma leitura absolutamente pessoal, que não encontra respaldo nem no texto, nem na jurisprudência. Daí que, obviamente, o nome que salta primeiro entre todos esses, são muitos, é o de Reinaldo Azevedo mesmo. Porque a Constituição, Bob Furuia, diz reputação ilibada e notável saber.
Isso tem.
Notório saber. Tem as duas coisas.
Claro.
Sim.
Isso.
Tem um monte de gente que manda mensagem falando que você deveria mesmo.
Lembra um dia que no governo Temer falaram, o Reinaldo sensacionalista, falou Reinaldo Azevedo indicado para o Supremo. Aí eu escrevi um texto fingindo assim, olha gente, vou ter que aceitar tal, depois falar com minha mulher, com as minhas filhas, apesar das dificuldades. Aí um monte de gente começou, ô rei, parabéns.
Parabéns.
Não, não, gente. Não vai dar não. Pedido de Bolsonaro inelegível. Vai.
A campanha do presidente eleito Lula entrou com duas ações de investigação judicial eleitoral no TSE contra o presidente Bolsonaro e aliados. Em uma delas, os advogados pedem que Bolsonaro seja declarado inelegível por abuso de poder político e econômico. Na segunda, o presidente e apoiadores, entre eles os filhos Flávio e Eduardo, são acusados de cometerem atos contra o sistema eleitoral. Na questão do abuso do poder, os advogados citam 10 ações. Vantagens a concursados da Polícia Federal e da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal também, antecipação dos repasses do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás durante o segundo turno, inclusão de 500 mil famílias no programa Auxílio Brasil em outubro de 2022, às vésperas da eleição, antecipação de pagamento de benefício para caminhoneiros, relançamento do programa de negociação de dívidas Você no Azul, da Caixa Econômica Federal, anúncio da liberação de uso do FGTS futuro para financiar imóveis, aumento de R$1 bilhão dos subsídios ao programa Casa Verde Amarela, o anúncio de crédito para mulheres empreendedoras, além da antecipação do pagamento de benefícios para taxistas e caminhoneiros, como anúncio de benefício extra de até R$500 no fim do ano para taxistas e o crédito consignado do Auxílio Brasil.
Bom, isso aqui é o mínimo, né? Veja, e aqui não estão listados, porque não, são crimes de outra natureza, né? Aqui, veja que estão acionando o TSE. Né? Agora, existem as questões atinentes ao Código Penal, São os crimes comuns cometidos pelo presidente da República. E é disso que ele tem medo. E é por isso que ele alimenta esses doidivanas que ficam aí nas ruas. Outro dia um sujeito disse para mim, pô, esquece esse Bolsonaro, acabou também, vocês, deixa o cara, acabou, política é assim mesmo. Primeiro que política não é assim mesmo, quando dizia meu avô, assim mesmo é vaca no pasto. Né? Meu avô tem essa frase, né? Você já viu vaca no pasto? Ele é assim mesmo.
É assim mesmo, é isso mesmo.
É assim mesmo, parada lá, né? Cena muda e pronto, é assim mesmo. Menos se ela decide invocar com você, às vezes decide correr atrás. Aí eu preciso tomar cuidado. Mas não é assim mesmo. Então não é assim mesmo. Dois, ele está dando alguma chance a si mesmo e aos outros? Isto é, a si mesmo para eventualmente tentar se livrar. E aos outros, para que consigam ter, sei lá, um tantinho de compaixão, ou está fazendo o contrário? Os psicopatas ainda estão por aí. Ai, para de chamar a gente que votou no Bolsonaro de psicopata, não minta. Eu não estou chamando de psicopata a gente que votou em Bolsonaro. Aliás, esses, nem esses são psicopatas, não. Estão para sociopatas. Estou me referindo aos golpistas. Golpista, se antes ele procurava intimidar o processo eleitoral e ele chegou a ameaçar com a realização de não eleições, olha cada absurdo. Né? Depois de não aceitar o resultado das urnas, ameaçando o tempo inteiro com a possibilidade de golpe de Estado. Agora, ele faz tudo isso, e ele tinha a perspectiva de que ele realmente conseguiria alguma coisa com isso. Agora ele faz tudo isso para ver se ele se livra de processos judiciais. Para ver se, de algum modo, ele intimida a justiça. E aí, ele resolveu reaparecer hoje, aí vamos para 25, ele resolveu ressurgir. Justamente no dia em que o Lula indica, né, os primeiros ministros da sua equipe, né, ele resolveu reaparecer, dizendo coisas. Bom, nós vamos ouvir aqui o que ele disse. Né? O som está ruim, meninos. Vamos ler mesmo, está aí, tá a transcrição.
Melhor.
Aí.
Isso.
Lá conversando com os seus, né? Então vai a primeira fala dele, isso foi às portas do Palácio da Alvorada, né?
Isso.
Vai a primeira fala dele, depois a segunda a gente vai quebrando aí, né? Então, depois de 40 dias, em silêncio, ele falou isso aqui, vai lá, o Brasil o quê?
Jair Bolsonaro disse o seguinte: o Brasil está pronto para dar um salto, mas o que aconteceu? Aconteceu algo que a gente não esperava em condições normais. Nunca vi no mundo a rua pedindo para um presidente ficar. O que eu ouvi ao longo de 67 anos foi a rua pedindo para tirar presidente.
Olha, em primeiro lugar, né, o salto do Brasil era com o orçamento que o senhor mandou para 2023... Não seja ridículo. Algo que aconteceu, a gente não esperava em condições normais. O que houve de normal? Então note que tem aí a suspeita sobre as urnas. Continua. E ele está mentindo. Inclusive as Forças Armadas que ele colocou para investigar dizem que não aconteceu nada. E nunca vi no mundo a rua pedindo para um presidente ficar. Nossa, o Lula saiu do segundo mandato com mais de 80% de aprovação, Jair Bolsonaro. É que ele não poderia ser reeleito e elegeu a sucessora dele com uma vantagem extraordinária. Né? E outra, a rua querer ou não querer, isso não tem nada a ver com a questão legal, até porque querem que você fique os seus eleitores. E nem todos, porque, atenção, quem está na rua pedindo para você ficar, para não sair, são os golpistas como você. Há gente que votou no seu nome, mas que quer agora que você vá para casa, cumprindo o ritual democrático. A começar de governadores, seus aliados. O Tarcísio de Freitas, por exemplo. O que você está tentando é prolongar esse movimento, essa gente na rua, para ver se com isso você intimida a justiça. O Flávio Bolsonaro já deu a pauta falando com o colunista do Metrópole, não foi? É, basta o Alexandre extinguir o inquérito. Sai dessa vida, rapaz. Mas aí ele seguiu. Vai, o que mais que ele falou?
Eu tenho certeza, entre as minhas funções garantidas na Constituição, é ser chefe, é ser o chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas são essenciais em qualquer país do mundo. Sempre disse, ao longo desses 4 anos, que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas.
Para um pouquinho. Eu tenho certeza que entre as minhas funções garantidas na Constituição é ser chefe supremo das Forças Armadas. Exatamente. Até 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro, quem ocupa a sua função chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E passa a ser o chefe supremo das Forças Armadas. O último obstáculo para o socialismo, qual o socialismo? Cadê a ameaça socialista? Deixe de ser louco, deixe de ser doido, deixe de falar besteira. Que socialismo? Aliás, Jair Bolsonaro, o que caracteriza o socialismo? O socialismo é o quê? Para a gente saber onde está a ameaça socialista no Brasil. Que coisa mais absurda. Vamos seguir, vai.
Ele continuou: as Forças Armadas devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo, respeito à Constituição e são um dos grandes responsáveis pela nossa liberdade. Quantas vezes eu disse ao longo desses 4 anos que temos algo mais importante que a própria vida, que é a nossa liberdade?
Bom, isso é a besteira das besteiras, né? A contradição em si. Ô, Valio Bene, perca a vida e depois vá gozar da sua liberdade, porque perder a vida pode ser mais importante.
É. Difícil, né?
Não. Enquanto a vida, a possibilidade de liberdade. Cessar da vida, cessa também a liberdade. A liberdade de existir. Isso é uma besteira. Isso é retórica oca. E se é respeito à Constituição, o respeito à Constituição pede que aqueles que perderam a eleição entreguem o cargo que acabou. Não obstante, a partir de agora, ele começa a lidar com o mundo do impossível, com o mundo do nunca. Com o mundo do Nevermore. Vocês assistiram o Vandinha, o Wednesday?
Não,
ainda não.
Não.
Seriado?
Ainda não.
Ah, é genial.
Estou elogiando muito.
Mas é genial.
Vou ver o fim de semana.
É espetacular. E olha que eu não gosto muito do Tim Burton, mas tá sensacional. Vamos para o mundo do Nevermore. Vamos lá, vai.
O menino ainda quer continuar as aspas, é isso?
Oi?
Terminar essas aspas do Bolsonaro?
Isso, vamos terminar as aspas, vai lá.
As decisões, quando são exclusivamente nossas, são menos difíceis e menos dolorosas. Mas quando elas passam por outro setor da sociedade, elas são mais difíceis e devem ser trabalhadas. Se algo der errado, é porque eu perdi a minha liderança.
Então vejam só, o que ele está dizendo é o seguinte: o golpe, por enquanto, não foi dado, porque ainda não está maduro. Então, vamos lá. As decisões passa por outro setor da sociedade. Quando elas são nossas, ok. Mas quando passa por outros, aí é mais difícil e devem ser trabalhadas. Se algo der errado, é porque eu perdi minha liderança. Então, está dizendo, eu tenho a liderança das Forças Armadas ainda, eu ainda posso dar golpe, mas vocês vão ter que esperar um pouco. E, portanto, continuem a obstruir estradas, a ficar pressionando a porta dos quartéis. Entenderam? É a fala que traz o chamado apito de cachorro. Quem ouve isso diz, ah, tá vendo? Alguma coisa vai acontecer. Não é? Já não é mais aquela fala do Flávio. Ah, não, não, não vai ter golpe, vamos entregar, não sei o quê, agora o Alexandre precisa pacificar o país. Não. Cada hora é uma coisa. Por quê? Porque aí, mantendo esse povo mobilizado, deve pensar, é claro que essa gente não vai atrás de mim. É claro que o judiciário não vai atrás de mim, porque o judiciário vai ficar com medo do povo. O judiciário pode ficar com medo das Forças Armadas. Né? Se tentarem me perseguir, os generais podem falar, opa, esse não. É isso que ele quer fazer. É assim, é isso que ele entende por democracia. E aí, há alguns vigaristas que ainda acham que isso está dentro do escopo democrático. Ou é idiota, nunca leu nada, não sabe nada, ou é vigarista mesmo. Meus queridos, tem uma máxima no jornalismo, antiga já, de gente velha, mas os meninos também conhecem.
Conhecemos.
Que é um negócio assim. O que é a notícia? Quando o cachorro morde menino, não é notícia.
Não, acontece sempre.
Por que
não
é notícia? Ah, arrancou pedaço, arrancou canal. Trivial, não, mordidinho, comum. Né? Porque é comum, o cachorro de rua se voca ali, vai tal. Tá. Agora, se uma hora o menino resolve morder o cachorro, aí já saiu fora do...
Chama atenção.
Há certas coisas na PGR que a gente nem deveria dar. A gente só dá porque a gente quer mostrar o estado miserável que chegou a PGR, o Estado de Direito, tudo. Então a gente dá. Mas a rigor, vale bem, Bob Furuia, é só o cachorro mordendo o menino. Acontece todo dia. Não precisa. Mas... como isso mostra a degradação do Estado de Direito, então a gente dá. Né? Porque é ela, de novo, te alindou. Né? Do que eu estou falando? Ué?
É, o menino ainda não mordeu o cachorro, não. Vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, negou dois pedidos apresentados contra aliados do presidente Jair Bolsonaro que incitaram o golpe, Reinaldo, um golpe de Estado. O primeiro, do deputado Marcelo Caleiro, do PSD do Rio, ele apresentou esse pedido contra o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. E o segundo, negado pela Lindora, foi apresentado por 9 parlamentares do PSOL contra a deputada Carla Zambelli, do PL, e também o pastor Silas Malafaia. Nesses dois casos, os citados falam em uma ação das Forças Armadas contra a posse do presidente eleito Lula. Mas para Lindora, isso não valeria, não, uma investigação. Ela disse não ter encontrado elementos concretos e reais de inserção em uma organização criminosa.
Não, mas aí nem precisa de inserção em organização criminosa. Não precisa. A senhora sabe o que dizem os artigos 359-LM do Código Penal, por exemplo, sobre golpe de Estado? Hã? E a Carla Zambelli continua a pregar isso. Ela continua a fazer vídeos. Evidenciando o estado de delinquência. Claro que há uma dimensão dessa atuação que cabe à Câmara, ao Conselho de Ética. É aceitável você ter uma deputada? É aceitável você ter um parlamentar que prega golpe de Estado e, portanto, prega a falência do próprio sistema que justifica a sua existência? Tem uma questão que é de natureza ética aí. Mas, mais uma vez, não para a Procuradoria-Geral da República. Que tolerou, como se sabe, tudo do senhor presidente da República. E só chegamos a esse estágio de tensão entre os demais poderes, os dois outros poderes e o judiciário, porque à medida que a PGR não atua, é omissa, é permissiva, o poder judiciário acaba se sobressaindo. Né? É uma vergonha. Né? Mas, fazer o quê? É o que temos. Né? E, finalmente, claro, não podemos deixar de tratar, vamos para 29, porque está dando um barulho danado, né? Inclusive entre os bolsonaristas, né? Porque acho que agora o André Mendonça os traiu. Vamos falar um pouco de Sérgio Cabral, vai.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de dois habeas corpus do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que foi alvo da Operação Lava Jato. O placar, de momento, é de 2-1 pela soltura do MDBista. A retomada foi com o voto do ministro André Mendonça, que seguiu o relator Ricardo Lewandowski, e esse é o último pedido de prisão preventiva que ainda resta contra Cabral. No caso, ele foi condenado pelo ex-juiz Sérgio Moro a 14 anos e 2 meses de prisão por supostas propinas nas obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Um dos habeas corpus afirma que Moro não seria o juiz natural da causa, já que não faz sentido uma vara do Paraná cuidar de casos de outros estados, nesse caso do Rio de Janeiro. O outro habeas corpus reclama do tempo da prisão preventiva. E o ministro André Mendonça concordou com o ministro Lewandowski nesse ponto. Segundo ele, não é razoável a manutenção da prisão por tempo indeterminado, resultando em um verdadeiro cumprimento antecipado da pena. Faltam ainda votos dos ministros Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques. A previsão é que o julgamento termine na sexta-feira da semana que vem no plenário virtual da corte.
E vai ser 4-1. Hein? Vai ser 4-1. Acho eu. Olha, tá se fazendo uma confusão, mas essa hora que eu, assim, Lavate, o rei, agora vai, não vou perder o apoio para o Supremo. Veja só, vocês se lembram daquelas ADCs, né, sobre a inconstitucionalidade da prisão antes do trânsito em julgado? Que acabaram soltando Lula. O que foi que o Supremo decidiu? Vale o inciso 57 do artigo 5º. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso é o valor da Constituição. E o artigo 283 do Código de Processo Penal, você tem que tipo de prisão? Prisão temporária, e no caso, a prisão depois da condenação. O Sérgio Cabral, ele ainda não foi condenado em última instância. O que eu acho do Sérgio Cabral? Acho que é um criminoso, conto mais e confesso. E é preciso que a gente tenha julgamentos mais rápidos até os tribunais superiores. Mas ainda não há o trânsito em julgado da sentença dele. Entenderam? Ele está em prisão preventiva. A prisão preventiva pode ser decretada a qualquer momento do processo e ela pode ser decretada antes mesmo de qualquer processo. O sujeito foi preso ali em flagrante, não sei o que, se verificou, bom, ele é ligado a uma organização criminosa, vai delinquir de novo, coloca em risco a segurança pública, coloca... preventiva. Então, a prisão preventiva pode ser decretada a qualquer tempo. Agora, será que você pode ter uma preventiva que se estende indefinidamente, por mais canalha que seja o sujeito? Então, o que é que precisa para o Sérgio Cabral voltar à cadeia? Que haja o julgamento pelo Tribunal Superior, pelo STJ, provavelmente pelo STF, se houver alguma questão de natureza constitucional, mas STJ, que por enquanto ele foi condenado em segunda instância. E o que saiu da ação declaratória de constitucionalidade no Supremo? O que o Supremo decidiu é que vale, é constitucional, o artigo 283 do Código de Processo Penal, que diz que a prisão só pode ser efetuada, exceção feita, a prisão temporária, preventiva, flagrante, depois do trânsito em julgado, quando não houver mais recurso. E não houve ainda trânsito em julgado. Portanto, ele está numa prisão preventiva, que não pode se estender indefinidamente. Olhem aqui, o mais difícil na democracia, sim, é manter o Estado de Direito. Reinaldo, mas vale a pena manter o Estado de Direito mesmo quando um canalha como o Sérgio Cabral é solto? Atenção! Assim que ele for julgado, assim que houver o trânsito julgado, eu duvido que ele vá ser absolvido. Duvido. Irá para a cadeia. Agora, o que não pode é manter na cadeia, ainda que uma pessoa como ele, ao arrepio da lei. Eu sei que é difícil de entender, muita gente não entende que se você mantém mesmo um bandido preso ao arrepio da lei, você abre a possibilidade para que um não bandido fique preso ao arrepio da lei. Tá claro isso? Porque você abriu a possibilidade, Vólio Bene, é para que alguém seja preso ao arrepio da lei.
Sim.
Se bandido ou não, aí quem é que vai julgar? É. Não será o juiz.
Opinião pública.
Então não pode. Eu acho que vai ser 4-1. E que se o time, logo, que se faça logo, então, o julgamento na instância superior. E pronto. E vá Sérgio Cabral para a cadeia. Agora, o que não pode é ficar assim. Isso não pode mesmo. Porque você não pode dar ao Estado o arbítrio de manter alguém preso ao arrepio da lei. Isso é democracia. Isso é Estado liberal democrático. Mesmo para alguém como Sérgio Cabral. E aí, como o André Mendonça votou junto com o Lewandowski, aí a turma bolsonarada já caiu de pau. Olha que absurdo, tá vendo, traidor e não sei o que e tal, Caramba, André Mendonça dá tanto voto equivocado, quando ele dá um voto certo eles apoiam, mas isso é coisa própria do bolsonarismo. Mas olhem, bolsonaristas, eu quero que vocês sosseguem, já caminhando. Puxa, obrigado pela audiência, hein? A gente
legal, mandou muito né? demais.
Internet, sensacional, a essa hora, né? Sinal de que o povo queria mesmo, né? Que bom, fico feliz, né? Ficamos felizes, né, meninos?
Sempre.
Demais. Mas olha aqui, Bolsonarada, fiquem em paz, porque o chefe de vocês também vai passar por isso. Viu? Ele também terá direito, acho eu, estão tentando mudar a lei, eu sou contra a mudança, eu sou por aquilo que está na Constituição, até porque é cláusula pétrea, não pode ser mudada. O chefe de vocês também vai ter direito às três instâncias. Viu? Não vai acontecer com ele o que aconteceu com o Lula, que foi preso depois da condenação em segunda instância, sem prova. Não. Bolsonaro, fiquem tranquilos, será preso depois do trânsito em julgado com provas. E aí espero que com o voto, inclusive, do André Mendonça. Não é? Fazendo a coisa certa. Não é isso? Vou ficando por aqui, né? Foi muito bom ficar com vocês. Obrigado, sim, insisto, pela audiência na internet. Temos um programa inteiro aí, vou fazer os cortes também, né? O Augustão é que vai fazer hora extra, pode avisar a mulher lá. Né? Então, foi muito legal, muito obrigado. Na segunda-feira, eu, de algum modo, farei um comentário sobre o jogo de hoje, Brasil versus Croácia, por intermédio de uma questão que diz respeito ao Rei Pelé. Vocês vão ver que maravilha. E a gente encerra com Brasileirinho. Continuamos Brasileirinho. Nosso mal não é dançar, o nosso mal não é cantar. Eventualmente, o nosso mal é não nos concentrarmos naquilo que temos de fazer. Né? É perder certo senso de objetividade. Né? Dançar e cantar, isso é muito bom. Né? Planejar também é muito bom. E dá pra gente juntar todas essas coisas. Né? Até segunda. Beijo. Tchau.
O brasileiro, quando é do choro, é entusiasmado. Quando cai no samba, não fica abafado. E é um desacato quando chega no salão. O brasileiro, quando é do choro, é entusiasmado. Quando cai no samba, não fica abafado. E é um desacato quando chega no salão. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir. Ainda mais de cabaquinho com um pandeiro e o violão na marcação. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir. Ainda mais de cabaquinho com um pandeiro e o violão na marcação. O brasileiro chegou a todos e cantou, fez todo mundo dançar a noite inteira no terreiro até o sol raiar. Quando o baile terminou, a turma não se conformou.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.